Vamos dar início à nossa reunião da Comissão de Economia e Inovação, Obras Públicas e Habitação. Ponto 1 da ordem de trabalhos, apreciação e votação da ata número 3, referente à reunião de 20 de novembro. Algum senhor deputado tem alguma questão a levantar, deputado ou deputada, tem alguma questão a levantar relativamente à ata número 3? Já que não há questões, nenhuma questão a levantar, submetia desde já a votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? A ata foi aprovada por unanimidade. De seguida, temos o ponto 2, 3 e 4 da ordem de trabalho. Eu presumo que, penso eu, que será melhor por os três requerimentos a. Os três requerimentos. Pronto, fazemos requerimento a requerimento. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PAN. Não, mas há aqui matérias conexas, não é? Para a audição do Ministro das Infraestruturas e Habitação acerca da utilização de contentores para a habitação dos trabalhadores temporários das explorações agrícolas inseridas no perímetro de Rega de Mira. Dava a palavra à senhora deputada do Bloco de Esquerda relativamente a esta matéria.
Do PAN.
Do PAN, desculpe.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Relativamente a este requerimento, pronto, eu consta naquilo que portanto receberam, tem a ver com a aprovação da resolução do Conselho de Ministros número 179/2019 e que aprova unidades amovíveis de alojamento, portanto uma solução temporária para o alojamento das pessoas que trabalham nestas áreas num período máximo de 10 anos. Ora, temos algumas dúvidas de que um alojamento que é urgente e que entendemos que é urgente possa ser temporário durante 10 anos e também temos dúvidas quanto às questões de bem-estar e de saúde até das pessoas que serão alojadas. Por esta razão, consideramos que poderá aqui estar em causa o direito à habitação destas pessoas e achamos fundamental ouvir o Sr. Ministro das Infraestruturas em sede de comissão.
Algum deputado Costa, deputado Cristóvão Norte e mais? Muito bem. Deputado Costa.
Sr. Presidente, damos a concordância a este requerimento do PAN, apenas com uma nota que já tínhamos colocado na última comissão. Sabemos que na Comissão de Ambiente foram aprovados requerimentos sobre isto, que não é competência da Comissão de Ambiente, e também sob a audição do Ministério do Ambiente, que também não nos parece ter competência sobre a matéria. Até por quanto muito seria, para ter o Ministério do Ambiente, teria outros ministérios aqui envolvidos, muito mais do que o próprio Ministério do Ambiente. Contudo, propomos que a audição seja conjunta, mas liderada por esta Comissão, que é quem tem a tutela da habitação e não a Comissão de Ambiente. Estranhamos muito a apresentação sobre uma matéria da Comissão de Ambiente, da Comissão de Economia e da Comissão de Ambiente. Seria quase como esta Comissão apresentar um requerimento sobre matérias da área da energia na Comissão de Economia, porque realmente era competência da Comissão de Ambiente ou Habitação, mas neste momento não é, até pelo próprio nome. Por isso propomos que a audição seja conjunta com a Comissão de Ambiente.
Deputado Cristóvão Norte.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, nós votaremos favoravelmente o requerimento que foi submetido à apreciação da Comissão pelo PAN, não obstante as reservas que foram manifestadas pelo Partido Socialista, as quais nós acompanhamos. E, como tivemos a ocasião de frisar em reunião de mesa e coordenadores, dá-se a circunstância de ter sido apresentado na Comissão de Ambiente dois requerimentos. Requerimentos esses para audição não apenas do Ministro da Habitação, como também do Ministro do Ambiente, sobre uma matéria que é da exclusiva competência da Comissão de Economia e Habitação. Por uma razão muito simples, porque a divisão deve ser feita em razão da matéria. E se, quer a respeito deste requerimento que nos é proposto pelo PAN, quer a respeito dos requerimentos que foram apresentados na Comissão de Ambiente da autoria do Bloco de Esquerda, qualquer um de nós pode compreender que o objeto desses requerimentos é fundamentalmente a questão de natureza habitacional. Obviamente que esta questão aqui pode ser vista noutras dimensões, seja do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista agrícola. Não digo que não convoque outros ângulos que possam ser propostos em função de outras matérias, mas, de facto, a matéria que me pareceu que os grupos parlamentares que apresentaram requerimentos visavam tratar, tal qual o PSD, que também apresentou uma pergunta a este respeito, e a pergunta que fez dirigiu-a ao Ministro do Ambiente, exatamente sobre as questões que estão aqui em causa. Pois, votaremos favoravelmente. Queremos que a questão da competência é clara e, obviamente, estaremos solidários com o Sr. Presidente em relação às diligências que entender fazer a este respeito.
Arquivamento à audição conjunta.
Nós deixamos esse encargo à mesa e ao seu melhor entendimento, Sr. Presidente, porque acho que está na altura de definir fronteiras e claramente estabelecer quais é que são as regras para o futuro e, portanto, o Sr. Presidente saberá com o seu algo melhor que ninguém tratar dessa matéria.
Deputada Isabel Pires, queria...
Maria Manuel Rola, Sr. Presidente.
Eu ainda estou a tentar assimilar o nome de toda a gente. Sou deputada Maria Manuel Rola.
Obrigada, Sr. Presidente. Ora, concordamos, de facto, com todas as questões aqui levantadas, quer o requerimento do PAN, quer a necessidade desta audição ser conjunta entre esta Comissão e a Comissão do Ambiente. Parece-nos importante que seja conjunta também relativamente ao Ministro do Ambiente, uma vez que terá sido este Ministro a ter a tutela relativamente às questões que se levantaram no perímetro de rega do Mira, e que terá que ser ele também a responder pelas questões habitacionais que decidiu implementar no perímetro de rega do Mira. Por isso, parece-nos que seria importante ouvir os dois ministros também nesta comissão.
Mas aqui só se está a pedir a audição do Ministro das Infraestruturas e Habitação.
Eu proporia que ouvíssemos os dois, se assim entendessem, uma vez que, de facto, tanto quanto se consegue compreender, terá sido o Ministro do Ambiente a ter a tutela da resolução do Conselho de Ministros, uma vez que responde a um relatório do IGAMAOT depois a um grupo de trabalho que também estava sob a tutela do Ministro do Ambiente. E nesse caso parece-me que, para termos a figura toda das questões e das propostas que ali foram feitas a nível da habitação, não basta a audição do Ministro da Habitação, mas será também necessária a audição do Ministro do Ambiente para se compreender de que forma é que esta questão foi levada a cabo. Muito obrigada.
Senhora Deputada Assunção Cris.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós também daremos assentimento a este requerimento. Entendemos que, de facto, o tema toca com muitas áreas relevantes. Eu não quero gerar mais confusão e sugerir uma audição que também seja conjunta com a agricultura, embora me pareça bastante oportuno, porque esta questão coloca-se precisamente porque há uma necessidade de mão de obra para a agricultura, mão de obra que não se consegue obter no nosso país. Deixo isso à consideração. Em todo o caso, ainda que não seja conjunta para não, enfim, gerar mais dificuldades nos trabalhos, eu sugeria pelo menos que fosse dada nota à Comissão de Agricultura, de maneira a que, eventualmente, os deputados que ela pertençam, em querendo, pudessem também estar nesta audição. Muito obrigada.
Bruno. Sr. Presidente, embora não tenha pedido a palavra, tenho todo o gosto em contribuir aqui para esta reflexão. Eu diria, e agradeço que o Sr. Presidente me tenha desafiado, eu diria que neste momento está mais ou menos claro que, estando nós perante um problema que tem a ver com o acesso ao direito à habitação, por parte de um conjunto vasto de pessoas, essa matéria é, sem sombra de dúvida, a competência desta Comissão Parlamentar e que o Ministro que tem a tutela das questões da habitação está no requerimento agora colocado à discussão. Talvez a solução sugerida pela deputada Assunção Cristas em relação à Comissão Parlamentar de Agricultura seja um critério adequado, não naquele conceito da reunião conjunta, mas sim numa reunião que é realizada por esta Comissão, mas sobre a qual se dá conhecimento quer à Comissão de Ambiente, quer à Comissão de Agricultura. Admito que isso possa ser a solução mais equilibrada, porque nós estamos a falar de competências e atribuições legalmente otorgadas a membros do Governo, mas também estamos a falar de problemas setoriais. E, portanto, isto não é exclusivamente uma questão entre a Comissão de Economia e Habitação e a Comissão de Ambiente, que interage com o Ministro, que é o responsável por esta situação. Não é? Portanto, eu admito que, simplificando o processo, fazendo uma reunião da Comissão Parlamentar de Economia, Obras Públicas e Habitação, dando-se conhecimento a essas outras duas comissões parlamentares, a situação fica adequadamente tratada. Relativamente à sugestão aqui colocada de que o Ministro do Ambiente também seja ouvido aqui, não está, digamos, à apreciação, não é isso que consta do requerimento. O que consta do requerimento é o Ministro das Infraestruturas e Habitação, e sobre isso parece que há menos dúvidas. Sobre outras propostas, poderemos naturalmente pronunciarmos quando for oportuno.
E a mesa adota a posição que o deputado Bruno Dias agora defendeu, é dar conhecimento às duas comissões. Maria Manuela Rola, desculpe.
Eu queria só relembrar que na Comissão de Ambiente foi já aprovada o requerimento para audição dos dois ministros. Não querendo levantar essa questão, o que me parece é que faz sentido, e dada a questão aqui levantada, que se articule de facto com a Comissão de Ambiente, porque não me parece, neste momento, que faça sentido fazer-se a audição diferente em duas comissões. E era nesse sentido que me parece que podemos acautelar a audição, quer do Ministro do Ambiente, quer do Ministro das Infraestruturas e Habitação, quer por esta comissão, quer pela Comissão do Ambiente, e tratarmos desta questão que tem a ver com a reserva natural e também com as soluções habitacionais que são ali colocadas em questão.
Deputado Costa.
Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista coloca também nas mãos do Sr. Presidente ser audição conjunta ou serem convidados para participar na reunião. Mas há uma coisa que eu acho que o Sr. Presidente tem que aferir, e tem que, junto à Comissão de Ambiente, colocar a matéria, quem tem a responsabilidade sobre a matéria da habitação, clarificar. Porque há uma coisa que toda a gente sabe: a Comissão de Ambiente tinha responsabilidade sobre a matéria de habitação na legislatura passada. A Comissão de Economia tinha responsabilidade sobre matéria de energia. Hoje a energia está no ambiente e a habitação está na economia. Era a mesma coisa que ser apresentado aqui um requerimento para ouvir o Secretário de Estado da Energia, que obviamente não fazia qualquer tipo de sentido. Por isso, não faz sentido nenhum essa aprovação na Comissão de Ambiente, a Comissão que não tem responsabilidade sobre matéria. Por isso eu acho que nem sequer se coloca, porque está fora do seu âmbito de atividades da Comissão de Ambiente.
Eu subscrevo essa proposta. Naturalmente que todos os grupos parlamentares têm deputados na Comissão do Ambiente, têm deputados na Comissão da Agricultura. Podemos dar conhecimento a essas comissões que se vai fazer a audição, por exemplo, ao Ministro das Infraestruturas, e os diferentes grupos parlamentares podem enviar para esta audição os seus deputados na Comissão do Ambiente e os seus deputados na Comissão da Agricultura. Porque não haja dúvidas nenhumas que, se nós nos queremos fazer respeitar, Dentro das competências desta comissão, também não podemos extravasar e entrar no domínio das outras comissões. E ainda ontem aconteceu, tive conhecimento de um caso, de um pedido de audição conjunta de uma comissão relativamente a uma determinada matéria, e neste caso era entre a primeira e a décima primeira comissão, e a primeira comissão rejeitou, dizendo que aquela matéria era só da competência da primeira comissão. E, portanto, nós devemos fazer-nos respeitar, e aquilo que é da nossa competência é da nossa competência, aquilo que é da competência de outras comissões é da competência de outras comissões. E, portanto, eu penso que será esta a regra que nós levaremos até ao fim deste mandato e, portanto, acho que o princípio deve ser este. Está tudo... Ninguém quer fazer mais alguma intervenção relativamente a esta matéria? Não? Então, submetemos o requerimento à votação. Submetemos o requerimento à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Foi aprovado por unanimidade este requerimento. O requerimento seguinte é um requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda para a audição do Ministro das Infraestruturas e Habitação, o mesmo Ministro, a propósito do adiamento e cancelamento das obras prioritárias do Programa Ferrovia 2020. O PSD é o requerimento, mas é para audição, é relativamente à mesma matéria, mas é para a audição do Presidente das Infraestruturas de Portugal e portanto, é diferente. Dava a palavra à deputada Isabel Pires, pelo grupo parlamentar proponente deste requerimento.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, o requerimento já foi apresentado na semana passada, não foi discutido, mas tem a ver com as informações que saíram a público relativamente às obras consideradas obras prioritárias do Programa Ferrovia 2020, problemas com atrasos, a possibilidade de haver o adiamento e o cancelamento de determinadas obras. Entretanto, já houve alguns esclarecimentos que, do nosso ponto de vista, não ajudam a esclarecer efetivamente o que se passou com este anúncio público e o objetivo deste requerimento é que, de facto, estamos perante um programa, que é o Programa Ferrovia 2020, que é, como todos sabemos, não só do ponto de vista ambiental, mas até do ponto de vista de coesão territorial, é um programa importante para o país. Muitas destas obras, inclusivamente, já deveriam estar em fase final e, com estes atrasos, possivelmente, tão cedo não vão começar. E as populações, os municípios, os utentes também precisam de perceber como é que esta situação vai terminar e quais é que são, de facto, os prazos que existem para a conclusão, pelo menos, das obras, daquilo que se chama obras prioritárias do Programa Ferrovia 2020. A própria Infraestruturas de Portugal, em comunicado, acabou por não ser clara relativamente ao que está em causa, como é que estão a pensar resolver este problema e, portanto, achamos que é essencial que o Ministro das Infraestruturas, que tem a tutela deste programa, do Ferrovia 2020, possa vir prestar esclarecimentos a esta comissão, mas também perceber de um ponto de vista mais geral como é que se pretende, como é que o Governo pretende que este programa não tenha atrasos sucessivos e permanentes, porque de facto não podemos aguardar mais que um programa ou a modernização da rede ferroviária nacional esteja pendente por causa de sucessivos cancelamentos, atrasos que ninguém compreende, na verdade. E, portanto, é o objetivo do requerimento que apresentámos. Colocámos o caráter de urgência já na semana passada, efetivamente, porque a matéria nos parece de relevância importante, como digo, não só para o Parlamento, mas acima de tudo para os municípios e as regiões que são mais afetadas exatamente por estes cancelamentos.
Não me apercebi que alguém se tivesse inscrito. Deputada Assunção Cristo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós concordamos com a urgência do tema, com o requerimento do Bloco de Esquerda, tanto mais que apresentámos também um requerimento análogo que está para ser eventualmente admitido. Eu falarei dos dois pontos, porque nos parece que, na verdade, podemos estar aqui perante um caso que o Governo anterior nos habituou, que é fazer muitos anúncios e concretizar muito pouco. e os ministros setoriais fazerem diversos anúncios de investimentos significativos nas suas áreas, inclusivamente, em muitos casos, respaldados pelo aquilo que estava previsto no orçamento, e vamos ter agora a oportunidade de ver em que medida é que estas obras estão ou não traduzidas do ponto de vista da previsão orçamental, mas o que nós fomos verificado ano após ano é que uma coisa foi o que foi proclamado e até aprovado em sede do orçamento, e coisa muito diversa foi aquilo que efetivamente veio a ser executado ao longo dos diferentes anos orçamentais. E, portanto, consideramos urgente, relevante e importante já agora que se possa fazer ainda antes do Orçamento do Estado, porque permitirá chegar ao Orçamento também já com uma visão concreta e escrutinar o que foi a promessa, o que foi o anúncio público, o que foi agora o anúncio de cancelamento ou de adiamento de obras e o que vai depois configurar na previsão do Orçamento do Estado, que naturalmente depois terá de ser visto no correr do ano do ponto de vista da sua execução. Muito obrigada.
É verdade que entrou um requerimento apresentado pelo CDS relativamente ao, precisamente à mesma situação, relativamente à ferrovia e para a audição do Ministro das Infraestruturas e Habitação. Se houver consenso, nos outros assuntos nós falaremos sobre esta situação. Vamos votar este requerimento, o requerimento do Bloco de Esquerda, para a audição do Ministro das Infraestruturas. Alguém vota contra? Alguém se abstém? O requerimento foi aprovado por unanimidade. Ponto 4, ordem de trabalhos, requerimento do PSD para a audição do Presidente das Infraestruturas de Portugal. Este requerimento versa sobre a mesma matéria da ferrovia. Dava a palavra ao PSD, ao deputado Gustavo Otávio.
Os fundamentos que estão na origem da apresentação do requerimento são aqueles que foram sumariamente descritos pelo Bloco de Esquerda. As razões são exatamente as mesmas e, portanto, eu abstenho-me de as desenvolver. Porventura, a motivação é que é ligeiramente diferente. O nosso pressuposto foi que faria sentido, para ter uma dimensão mais clara da matéria e tratar todas as questões de forma pormenorizada, de ouvir, em primeira instância, as infraestruturas de Portugal e, caso se viesse a justificar, apresentar um requerimento posterior, requerimento esse que contemplasse a audição do Ministro das Infraestruturas e da Habitação a propósito da Ferrovia 2020. Entretanto, mais ou menos ao mesmo tempo, o Bloco de Esquerda apresentou um requerimento que nós acabamos de acompanhar e, portanto, creio que o nosso requerimento só fará sentido na medida em que os grupos parlamentares o votem favoravelmente, mas que admitam que a audição do Presidente das Infraestruturas de Portugal anteceda a audição do Ministro da Habitação. Como é óbvio, porque senão nós não vamos estar a ouvir primeiro o Ministro e depois estar a solicitar esclarecimentos ao Presidente das Infraestruturas de Portugal, quando a dimensão estritamente política já foi abordada na Assembleia da República. E, portanto, a nossa motivação foi encontrar primeiro quem tem responsabilidade técnica sobre a matéria, conhecer o estado da arte, para depois, se esses esclarecimentos não fossem suficientes, suscitar a vinda do Ministro para que dê os esclarecimentos políticos a respeito da matéria. E, portanto, pedimos a compreensão dos demais grupos parlamentares e queremos que esta fórmula é uma fórmula que assegura um escrutínio rigoroso e que deve ser prosseguida por esta comissão.
Sr. Presidente, compreendemos bem a importância do tema, por isso votamos favoravelmente o requerimento do Bloco de Esquerda. Não nos opomos, por princípio, a que ninguém venha a esta comissão, mas não nos parece sequer elegante estar a chamar tutela e tutelado ao mesmo tempo nesta matéria. Isto não é uma comissão de inquérito, não faz grande sentido nessa questão. O Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, o Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação está chamado, responderá perante esta comissão. Achamos que não faz muito sentido trazer cá o Presidente do Instituto tutelado por ele por essa matéria. Quem responde politicamente é o Ministro das Infraestruturas e da Habitação. Achamos, no Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que não fará muito sentido a colocação, neste momento, já do Sr. Presidente das Infraestruturas de Portugal. Não nos opondo, obviamente, a ninguém ser ouvido. Achamos que, neste momento, para já, a menos que exista alguma contradição do que depois for dito, não faz grande sentido estar a ouvir o Sr. Presidente das Infraestruturas de Portugal, porque acabamos de aprovar um requerimento para ouvir o Ministro, que é quem tem a responsabilidade política sobre a matéria e que tem que esclarecer esta Assembleia da República sobre os assuntos.
Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP tem uma perspectiva diferente em relação a este requerimento, face àquilo que foi aqui transmitido pelo Grupo Parlamentar do PS. Nós temos uma outra opinião. Nós recordamos que o Sr. Presidente da IP veio várias vezes à Comissão Parlamentar e foi sempre importante, as vezes todas que veio cá, foi sempre bom ter vindo. E eu julgo que a presença do Sr. Presidente da IP até permitirá beneficiar o conteúdo da reunião com o Sr. Ministro. Nós consideramos que é útil que esteja o Sr. Presidente da IP. Não é nada invulgar, não é nada despropositado. O que seria despropositado era realizar-se a reunião depois da audição do Ministro. Isso não faria sentido. Mas não será seguramente nem a primeira nem a décima vez e tem utilidade para os nossos trabalhos.
Deputada Assunção Cristas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós entendemos que não há nenhuma incompatibilidade, pelo contrário, há utilidade até em conferir aquilo que está preparado tecnicamente e depois apurar a responsabilidade política por isso mesmo e a direção política. Claro que faz sentido ouvir antes e não depois. Acho que até pode enriquecer do ponto de vista daquilo que é relevante perguntar ao Sr. Ministro, pode enriquecer depois essa outra audição e, portanto, nós concordamos com a perspectiva do PSD. Já agora, Sr. Presidente, que eu terei de me ausentar daqui a pouco, pergunto se podemos decidir se o ponto CDS é ou não votado, já de seguida, uma vez que a matéria é conexa, no caso de ser admitido. Muito obrigada.
Isabel Pires.
Sr. Presidente, apenas para dizer que, do nosso ponto de vista, obviamente que é importante ouvir também o Presidente das Infraestruturas de Portugal, tal como qualquer organismo deste género, que são ouvidos várias vezes no Parlamento, não se percebe porque é que ele não poderia ser ouvido sobre esta matéria, e dizer que, como fomos nós também que apresentamos a audição ao Ministro, concordamos que, de facto, o Presidente da Infraestruturas de Portugal deva ser ouvido antes da audição ao Ministro, faz todo sentido e, portanto, não nos opomos a isso, e não nos opomos também que possa ser discutido agora o ponto.
Então, eu ponho já a questão, de acordo com a solicitação da deputada Assunção Cristas, se o requerimento do CDS também pode ser apreciado neste ponto da ordem de trabalhos, atendendo a que tem que sair, e, portanto, se algum grupo parlamentar se opõe a esta solicitação.
O grupo parlamentar do Partido Socialista, seguindo o pressuposto que apresentou na última reunião, para manter o critério, não dá ok a este requerimento.
Portanto, esta tem que haver consenso relativamente a esta matéria e essa situação de apreciação será, não dá, se não existe consenso relativamente a esta matéria, naturalmente que o grupo não será apreciado nesta reunião.
É só por uma questão. Bem sabemos que já está aprovada até a matéria em causa. Este requerimento até já não faz, desse ponto de vista, politicamente sentido, porque já está aprovado um requerimento sobre o mesmo assunto, mas mantemos o critério que apresentámos na última reunião, que acho que também não deve ser alterado.
Sr. Deputado Cristóvão Norte.
Muito obrigado. Não, 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 estou aqui para fazer a defesa de ninguém, mas estou seguramente para tentar recordar o princípio que foi crismado. E o princípio que foi definido foi que haveria um prazo para a entrada de requerimentos, mas eu acho que esta não é a situação padrão. Porque mesmo há pouco tivemos a discutir coisas um pouco semelhantes a esta, se assim se pode dizer. Ou seja, fixada a ordem do dia, eu sou capaz de admitir que faça sentido que outras forças apresentem requerimentos cujo objeto seja exatamente o mesmo. Coisa diferente daquela que se passou anteriormente, que não estávamos a tratar de haver já uma matéria, ou seja, já toda a gente desenvolveu pensamento sobre esta matéria. Porque houve um requerimento do Bloco de Esquerda e outro do PSD, o do Bloco de Esquerda a chamar o Ministro da Habitação a respeito disto. E, portanto, a partir daí, eu não teria qualquer reserva em que, em casos semelhantes a este, se permitisse isso. Muito obrigado.
Deputado Costa.
Presidente, nós mantemos a posição que aqui colocámos, e até porque não percebemos esta na sua liberdade, mas essa intervenção do seu deputado, é assim, obviamente que esta matéria está aprovada. Nem faz sentido. Nem faz sentido a apresentação de um requerimento sobre o mesmo.
Não havendo consenso, naturalmente que o requerimento é agendado para esta reunião. O parecer não é. O requerimento não é apreciado nesta reunião e será apreciado na próxima semana. Vamos votar o requerimento do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento foi aprovado, por unanimidade.
Senhor Presidente. Só um ponto, enfim, notar a posição do Partido Socialista, mas que já agora explicar que esta posição do CDS é absolutamente condizente com a discussão que nós tivemos há pouco. Este é o primeiro momento em que este assunto está a ser agendado para discussão, uma vez que foi adiado. Se tivesse sido discutido na semana passada, nós não estaríamos a apresentar. Não tendo sido discutido e, portanto, havendo oportunidade política para fazer uma discussão mais ampla, entendemos que fazia todo o sentido apresentá-lo. Lamento a posição do Partido Socialista, o que significa que nós, para a semana, estaremos aqui assim a discutir este requerimento e, portanto, veremos se nessa altura o Partido Socialista aprova ou reprova, o que também dirá muito da vossa posição. Muito obrigada.
Projeto de Lei 84 do Bloco de Esquerda estabelece o regime para a nacionalização dos CTTs. Isto é a distribuição desta iniciativa legislativa. Este projeto está agendado para plenário do dia 19/12/2019. A votação do parecer de um relatório terá que ser efetuada até ao dia 18/12/2019. O relator deste projeto cabe ao PSD. PSD tem...
Desculpe, Sr. Presidente, qual é o...
Projeto de Lei 84...
Nós indicamos o Sr. Deputado Jorge Mendes.
Muito bem. É só chamar a atenção que esse relatório, à partida, deverá ser feito relativamente com alguma rapidez, porque a votação do parecer tem que ser feita no máximo até o dia 18/12/2019. Pronúncia do projeto de lei número 6 do PCP. O prazo limite para a votação, temos que nomear um relator para esta pronúncia, o relator que compete ao Bloco de Esquerda, e chama-se a atenção que o prazo limite para a votação do parecer tem que ser na reunião de 4 de dezembro, porque este foi o prazo que temos da primeira comissão relativamente a esta pronúncia. O relator da pronúncia acaba ao Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda tem algum deputado?
Sim, substituindo para... fica a senhora deputada Maria Manuela Rola.
Deputada Maria Manuela Rola, muito bem. Ponto 6 da ordem de trabalho. Baixaram à comissão para e a informação a todos os seus deputados e deputadas o projeto de resolução número 60 do PSD, o projeto de resolução número 61 do Bloco de Esquerda, o projeto de resolução número 62 do Bloco de Esquerda, o projeto de resolução número 63 do Bloco de Esquerda, o projeto de resolução número 65 do Chega, o projeto de resolução número 68 do Chega, o projeto de resolução número 71 do Bloco de Esquerda, o projeto de resolução número 72 do Bloco de Esquerda, o projeto de resolução número 7 do PCP, o projeto de resolução número 8 do PCP, o projeto de resolução número 9 do PCP, o projeto de resolução número 10 do PCP, o projeto de resolução número 11 do PCP e o projeto de resolução número 19 do Bloco de Esquerda. Ponto 7 da ordem de trabalhos. Petição número 650. Diz não ao paredão. Esta petição tem 6.565 peticionários. Aqui nós vamos votar, no fundo, a nota da admissibilidade desta petição. O relator, em caso de ser aprovado, cabe ao PS. Votávamos. Alguém tem alguma, em primeira instância, alguém quer fazer alguma intervenção relativamente a esta petição? Então votámos a nota da admissibilidade. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Votado por unanimidade, a nomeação do relator cabe ao PS.
Sr. Presidente, indicamos o Sr. Deputado Hugo Carvalho.
Hugo Carvalho?
Muito bem. Já agora?
Ponto 8 da ordem de trabalho, outros assuntos. Baixaram... à comissão o projeto de resolução 83 do PSD. Esta matéria está agendada para o plenário de 11/12/2019 e o projeto de resolução do Bloco, o projeto de resolução número 90 do Bloco de Esquerda e o projeto de resolução do Bloco de Esquerda e não há mais. Iniciativas agendadas para o plenário, anteriormente distribuídas à Comissão. Dia 11/12/2019, o projeto de lei número 37 do PCP, que estabelece medidas de promoção da durabilidade e garantia dos equipamentos para o combate à obsolescência programada. Votação do parecer no dia 4/12/2019. Dia 19/12/2019, projeto de lei número 70 do PCP, estabelece o regime de operação do controle público do CTT, votação do parecer 18/12/2019. Projeto de resolução número 30, número 30 do PEV, reversão da privatização do CTT e que não tem parecer. Está bem. Eram estas matérias que eu tinha agendado, que a mesa tinha agendado para outros assuntos. O deputado Bruno Dias.
Sr. Presidente, só uma sugestão para ajudar aos trabalhos, para que não haja surpresas. Eu julgo que foram apresentados para agendamento por arrastamento com o debate do projeto de resolução do PCP sobre a obsolescência programada foram apresentados outros projetos de resolução também. E eu sugeria, para que haja igualdade de circunstâncias, digamos, no processo legislativo, que esses vários projetos de resolução, ou projetos de lei, são projetos de lei, perdão, projetos de lei, porque o alerta que o Sr. Presidente deu foi relativo ao projeto de lei do PCP, que vai a debate no dia 11, que é o projeto de lei número 37, se não me engano. Projeto de lei número 37. E há outros projetos de lei de outros partidos que foram apresentados. O deputado relator que tiver a incumbência de fazer o parecer sobre o projeto de lei 37, a sugestão que eu fazia era que ficasse com a incumbência de apresentar idêntico parecer, ou parecer também, sobre os outros projetos de lei, para que possam, em conjunto, ser aprovados no dia 4. Não sei se precisa entender. Como há vários projetos de lei, mais vale que haja parecer aprovado sobre os vários projetos de lei que vão ao plenário.
Eu estou de acordo. Eu estou de acordo e penso que todos os grupos...
Sr. Presidente, não, apenas eu acho que isto faz sentido e facilita de alguma forma o trabalho. E o mesmo se passa com os projetos de lei sobre o CTT, porque há vários projetos e, portanto, se calhar também fará sentido haver um parecer conjunto, até para evitar que não existam pareceres feitos e outros não, para que todas as iniciativas possam ter um parecer votado ao mesmo tempo, para facilitar um pouco esse trabalho. Acho que são os únicos dois casos agora que temos prazo para isto.
Sim, mas é quando é que eles batem por um lado? Nossa, e o relator que o PS indicou é que vai ter que crescer, não é? Sim.
Por favor, deputado.
Oh, Sr. Presidente, não, obviamente, não querendo estar a colocar mais trabalho ao deputado Filipe Pacheco, nem à assessoria do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tanto quando recordo, ficou o deputado Filipe Pacheco como relator deste projeto, eu julgo que seria mais fácil para todos que ele no próprio relatório fizesse o relatório de todos os projetos, que para todos os projetos poderem ir a plenário sem qualquer tipo de problema. Isto, se todos concordarem, se alguém quiser fazer um relatório de algum específico, também não nos opomos, como é óbvio. Essa era a minha sugestão.
Todos os grupos parlamentares estão de acordo com a proposta do deputado Bruno Dias? Não, mas o Bruno Dias fez... Portanto, o deputado relator vai fazer o relatório sobre os diferentes projetos, mesmo aqueles que estão por arrastamento relativamente a esta matéria. Se ninguém quiser fazer alguma intervenção ou fazer alguma chamada de atenção, eu estava para encerrar a reunião. Gostaria de referir que a reunião da próxima semana será à mesma hora e que a reunião da mesa e coordenadores será às 9:30 da manhã. Muito obrigado.